Com a palavra, doutora Miriam Belchior, por 3 minutos.
Obrigada, doutor Zé Eduardo. Acho que a sua pergunta é importante, e eu estou aqui tentando me lembrar, e não estou conseguindo, de quantas vezes eu despachei decretos dessa natureza com a presidenta. Exatamente, eu não me lembro de ter despachado isso com ela. É, me lembro de todas as discussões sobre o PPA, que define as prioridades para 4 anos de governo, em que é uma discussão longa e que a gente teve muitas idas e vindas até fechar uma proposta. É, nas mudanças de LDO, que são também importantes, porque vão dar as diretrizes para o orçamento, em que a gente também gastava um tempo grande falando das inovações, inclusive aquela que eu coloquei aqui, que melhora o controle sobre o alcance da meta, estendendo o controle que o Executivo já fazia, estendendo também para os outros poderes. É, e me lembro, claro, a discussão da alocação dos recursos no orçamento e as conversas de contingenciamento necessárias a cada ano e também nos relatórios bimestrais. Não me lembro de fazer discussão com ela a respeito dos decretos. De fato, é um processo bastante robusto, como eu falei aqui, tão robusto que é que ele passa apenas vai passando pelas equipes técnicas e chega para a assinatura dela com a segurança que ela tem, como eu tive quando cheguei no planejamento, de que antes de mandar para ela eu precisava olhar, então eu fui ver como é que era, e a mesma segurança que eu tive das equipes técnicas em relação a esse procedimento de 15 anos bastante robusto, a presidenta também tinha e, portanto, assinava os decretos na confiança absoluta de que tudo que a LDO e a LOA exigem estavam sendo cumpridos nos decretos que ela estava assinando.
Muito obrigada, doutora Miriam Belchior. Com a palavra, a defesa, por 3 minutos.
Agradeço, Vossa Senhoria. E uma pergunta importante. Vossa Senhora expressou uma posição relativamente à interpretação do artigo 4º da Lei Orçamentária no ano 2015, que é um artigo que se reproduz em todos os anos anteriores, uma outra pouca diferença, mas o espírito é absolutamente o mesmo. A senhora, no período em que esteve na Casa Civil ou que esteve no Ministério do Planejamento, teve conhecimento de alguma discussão técnica, de alguma discussão jurídica, de alguma polêmica que alguém defendesse internamente uma outra interpretação deste artigo 4º até que o Tribunal de Contas da União firmasse em acórdão definitivo uma nova interpretação? Ou seja, teve, Vossa Senhoria, algum técnico, algum parecer, alguma, mesmo que fosse superficial, alguém algum dia cogitou que não haveria a interpretação dada ao artigo 4º, pelo simples fato de se baixar um decreto, implicaria numa situação de violação da meta fiscal estabelecida na Lei de Diretriz Orçamentária? Esta é uma pergunta.
Obrigada.
Não acabei ainda. A outra pergunta que faço, a senhora foi ministra do Planejamento por 4 anos. Eu lhe pergunto, se eventualmente, a senhora me disse que o procedimento dos decretos é totalmente parametrizado, todos os técnicos atuam, etc. Se eventualmente alguma situação, por exemplo, a Casa Civil detecta que há um problema, né? Ou a assessoria do Ministério do Planejamento antes do encaminhamento à Casa Civil detecta que há um problema, ou um técnico detecta que há um problema nesse decreto, há como ele chegar mesmo assim para assinatura presidencial? Ou seja, detectado o problema, né? Há como chegar, considerando que passa por cerca de 20 técnicos diferentes, o exame de cada decreto, considerando que ao exame pormenorizado desses técnicos são capacitados, são competentes, se alguém detectar algum problema, é possível que assim mesmo, por uma decisão, isto seja encaminhado à decisão da senhora Presidente da República?
Obrigada, doutor José Eduardo Cardoso. Com a palavra, doutora Miriam Belchior, por 2 minutos.
Sobre se houve questionamento da metodologia do decreto. Eu fiquei esses 4 anos, como o senhor disse, à frente do Ministério, e em momento algum a equipe que está lá, e aí são equipes que trabalham nisso, a minha diretora, minha secretária do Orçamento Federal, doutora Célia Correia, toda a vida profissional dela foi, foi na SOF, inclusive ela se aposentou comigo. Então, ou seja, só para dar um exemplo de um técnico que conhece toda a história do orçamento no país. Nunca em tempo algum houve um questionamento desse tipo. E não houve o questionamento, eu acredito, por uma razão simples. Porque ele não afeta a meta, ele está submetido aos limites do decreto de contingenciamento. Então, eu não estou ofendendo a meta, né? Está absolutamente limitado ao que o decreto de contingenciamento estabelece. Por isso, nunca houve esse questionamento. Se houver problema, ele não vai nem para a Casa Civil, que dirá para a Presidenta da República. Né? Nem para a Casa Civil ele iria, se é identificado algum problema no âmbito dos pareceres técnicos da SOF e da consultoria jurídica do Ministério do Planejamento.
Muito obrigada, doutora Miriam. Agora, para encerrar, um minuto para o doutor.
Agradeço o depoimento, que de certa forma arremata tudo aquilo que foi visto ao longo desses dias. É um ato de rotina, é um ato decisório que é processado por um sistema parametrizado, que atende a uma interpretação consolidada há 15 anos, que subitamente foi questionado a partir de uma mudança clara de entendimento do Tribunal de Contas da União, porque não era assim que entendia em 2001, não era assim que entendia em 2009, acerca da interpretação do artigo 4º. É claro que a partir do momento em que se mudou esta interpretação, com todas as vênias, eu pessoalmente não considero por que deveria ter mudado, mas se mudou, o governo seguiu isso. Mas antes, querer se responsabilizar a senhora Presidente da República por algo consolidado, que é firmado por 20 técnicos, que segue uma situação de rotina, é realmente algo que alarma. Ou seja, não há ilícito e não há dolo. Portanto, não há crime de responsabilidade, sendo um mero pretexto retórico para que se acuse a sua Presidente da República de um delito que ela, de fato, não cometeu. Meus cumprimentos à Vossa Senhoria pelo brilhante e didático depoimento.
Obrigada, doutor Eduardo Cardoso. E consulta, doutora Miriam, tem um minuto. Sim.
Queria apenas dizer que eu comungo do doutor José Eduardo sobre essa avaliação, que aplicar retroativamente me parece um equívoco. Além de, eu acredito que isso possa ser explorado com as equipes técnicas da SOF, qual é a consequência concreta dessa decisão do Tribunal de Contas, que eu acho que precisa ser muito bem avaliada para quem acha que o Estado tem que ser eficiente. Para terminar, eu queria agradecer à senhora presidenta pelas condições dos trabalhos, pelo ter me recebido aqui, pelo senhor relator, muito obrigada, senadora Anastasia, todos os senadores que eu revejo aqui hoje e aos advogados. Muito obrigada e boa tarde.
Agradeço, em nome da presidência desta comissão especial, dispensando a doutora Miriam, agradecendo, claro, a sua presença e colaboração, pedindo à secretaria que conduz à mesa a próxima testemunha, senhor Orlando Magalhães da Cunha, por gentileza.
Senhora Presidente, pela ordem,
pela
rapidamente.
Ordem, senador.
Senhora Presidente, eu estou apresentando.
Pela ordem, senador Lindbergh Farias.
Eu apresentei hoje pela manhã dois requerimentos que eu reputo importantíssimos. E veio daquela decisão do presidente Raimundo Lira, no caso da senadora Gleisi Hoffmann, que ela apresentou um conjunto de requerimentos, se não me engano, 3, Adriano, requerimentos. E como tinha um requerimento que o presidente não podia acolher de forma nenhuma, ele rejeitou.
Só informar, foram aprovados os requerimentos de Vossa Excelência.
Foram aprovados
foram
já
aprovados,
hoje?
Foram,
Do Ministério do Planejamento 527, e da Casa Civil.
Já foram aprovados.
Então eu agradeço, Vossa Excelência, porque é muito importante, só para concluir, senhor presidente, é muito importante porque é justamente nessa questão dos decretos. O que a senadora Gleisi quis perguntar é que se depois que saía do Ministério do Planejamento em direção à Presidência da República, se havia alguma modificação. As testemunhas estão dizendo que não. Então é muito importante a existência dessa certidão. Eu agradeço a Vossa Excelência e a mesa pelo acolhimento dos requerimentos.
A presidência esclarece que a testemunha está devidamente compromissada, estando, portanto, comprometida a falar a verdade sob as penas da lei. De acordo com as normas aprovadas, passo a palavra ao relator para que faça suas indagações à testemunha.
Presidente, nós vamos continuar com o relator fazendo a apresentação?
Conforme está definido no roteiro.
Obrigada,
é ele que tem a preferência de fazer os questionamentos.
Eu falarei, senador.
Perfeito. Obrigado.
Muito obrigado, senhora presidente, senhora senadora, senhor senador, senhores advogados, senhora advogada, doutor Orlando Magalhães da Cunha. Doutor Orlando Magalhães da Cunha, senadora Vanessa, analista do planejamento e orçamento e ex-subsecretário do planejamento e orçamento do Ministério da Justiça. É isso, que eu falei, ex-subsecretário. E ele foi aqui arrolado como testemunha da defesa para tratar de decreto de suplementação orçamentária. Então, nessa condição, é que ele falará aqui para esta comissão. Doutor Orlando, eu vou tomar liberdade de submeter à Vossa Senhoria três perguntas. Vou lê-las e lhe passarei por escrito. Primeira questão. Quais controles administrativos indicariam que determinados créditos suplementares teriam compatibilidade com a obtenção da meta e outros não teriam compatibilidade? Segunda questão. As informações até então recebidas por essa comissão indicam que as solicitações de abertura de crédito suplementar são realizadas por meio de sistema parametrizado. Quais os parâmetros do sistema indicam a compatibilidade de uma solicitação de crédito suplementar com a obtenção da meta de resultado primário? E a terceira e última, os créditos suplementares questionados usaram três fontes para abertura: superávit financeiro, excesso de arrecadação e anulação parcial de dotações. Os créditos suplementares poderiam ter sido abertos usando como fonte para abertura apenas a anulação de dotações? São as perguntas que submeto ao doutor Orlando e agradeço a sua resposta.
Com a palavra na testemunha por 3 minutos.
Cumprimento a todos os senadores aqui presentes. Bom, eu gostaria de fazer primeiro uma, se me permita, relator, fazer primeiro uma pequena analogia para a gente tentar uniformizar esses termos orçamentários, porque parece tentar fugir um pouco do tecnicismo, né, desses termos, e a gente tentar entender melhor, ficar mais claro para a população como um todo. Eu quero dar um exemplo, tá? É uma situação de analogia. Eu sou, por exemplo, eu sou um trabalhador, tá? Eu não tenho renda fixa, eu tenho renda variável e eu vou prestar serviço. Eu presto serviço para várias empresas. E na minha média eu verifico que eu vou reservar R$100 para dar de mesada para o meu filho, tá? Isso é previamente eu estipulei isso, ou seja, tudo que eu arrecadar eu vou dar R$100 para o meu filho. Durante a minha execução do meu serviço, tem uns dias ou outro que eu fico doente, tenho problema de saúde, não trabalho e recebo só 80. Na hora que eu recebo esses 80, é o limite que eu posso dar para o meu filho. Eu não consigo dar mais do que isso para ele. O que que eu estou falando? 100 é o crédito orçamentário. 80 é meu limite que eu posso dar para o meu filho. Bom, o que que acontece? Pegar o exemplo da minha mãe, ela vai complementar esses 20, ver que faltam R$20 para complementar os 100 e me dá 20. Esses R$20 entram, ficam comigo, tá? Só que agora nós vamos entrar nas duas teses. Eu posso dar esse dinheiro, esses R$20, para o meu filho, só porque ela condiciona esses R$20 a comprar material escolar. Será que eu posso dar R$20 para o meu filho comprar material escolar? A tese do MP é que não, porque eu estou com um cheque especial. Então eu não poderia dar esses R$20 para ele. Qual é a tese da SOF? Eu abro o crédito, eu dou esses R$20, tá? Então, meu limite era 80, eu dou esses 20 para ele comprar material escolar, mas em compensação eu tiro, ele não recebe mais 80 para gastar de qualquer forma. Ele vai receber 60 para gastar de qualquer forma e R$20 para gastar no material escolar. Tá? Em resumo, na tese do MP, eu não posso abrir o crédito, eu vou ter 100 de crédito e 80 de dotação para ele aplicar em qualquer lugar. Com o crédito, eu estou com 120, eu tinha uns 100, abri os 20 e continuo com os 80. Só que aplicando muito melhor, porque eu estou com a receita vinculada. Eu não posso gastar em outra coisa. A lei de responsabilidade fiscal é muito clara. Recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação.
Doutor Orlando, nós temos uma limitação aqui do organograma,
pois
são
não.
3 minutos. Então, se o senhor responder diretamente a pergunta...
Agora, com essa introdução, fica mais fácil.
Agora, então, eu vou lhe dar, então, o relator vai lhe fazer pergunta, tá. O senhor terá mais 2 minutos. Lá tem um relógio também, que fica facilitado para o
senhor.
Tá?
Não há problema.
Eu devia ter alertado em nome da presidência, doutor Orlando, mas sei que Vossa Excelência é compreensível. Agora, com a palavra, o relator.
Só para finalizar, então...
Doutor Orlando, por gentileza, eu fiz três perguntas objetivas. Eu pediria ao senhor, à Vossa Senhoria, por gentileza, nas minhas indagações, circunscrever as suas respostas às minhas três indagações. O senhor já fez a exposição, eu permiti, mas eu queria, então, que respondesse, por gentileza.
Então, quais são os controles que a gente indica? A gente, como órgão setorial, a gente não controla o crédito. Mas, apesar disso, a gente sabe, a SOF devolve os créditos que não tem a compensação e que tem algum aumento de limite. Esse específico aqui, eu recebi um e-mail no dia 2 de junho. Com relação aos pedidos de crédito enviados a essa SOF, vem solicitar confirmação com relação à não necessidade de ampliação de limites decorrente do atendimento dos referidos pedidos. A saber, crédito para a Polícia Rodoviária, convênio ANTT, 28 milhões, atendimento condicionado à não elevação de limite e no valor do superávit apurado. E crédito da Polícia Federal, que é manutenção do sistema, é passaporte e equipamento. Também é um crédito condicionado. E eu respondo que Augusta confirma a não necessidade de ampliação de limite decorrente do atendimento dos pedidos da PRF. Com relação à PRF, a Polícia Federal, foi acertado que eles utilizarão os seus próprios limites distribuídos, já que não tiveram contingenciamento. Tá? A segunda questão. As informações estão recebidas, eu indico que a solicitação de abertura... O sistema parametrizado é o CIOP, tá? Nós respeitamos todo o CIOP, ele é a portaria 16. Todo o CIOP, ele é baseado nesse manual técnico de orçamento. Então, todos aqueles créditos que são muito, às vezes, até confusos para a população como um todo, esse manual ele vem explicar cada item, cada código, o que significa cada numerozinho que aparece nos créditos. E esse manual está completamente dentro do CIOP. Então, a gente fica preso aos créditos dentro do CIOP. Com relação aos créditos suplementares, o de anulação parcial de dotação, é claro que não interfere. O de excesso de superávit, acabei de provar que a gente continua sempre no mesmo limite, não é isso que vai comprometer.
Obrigada, doutor Orlando. Com a palavra o relator.
Muito obrigado, presidente. Doutor Orlando, só para tirar mais uma dúvida, na minha primeira indagação, pelo que eu entendi da resposta de Vossa Senhoria, inclusive com o exemplo que Vossa Senhoria deu, Vossa Senhoria mostrou o exemplo e, pelo que eu entendi, disse que, de fato, há um controle sobre o impacto orçamentário, pelo menos, não fiscal, como o senhor acabou de falar, que não mexe com a questão fiscal, mas mexe com a questão orçamentária. Então, eu só queria que o senhor confirmasse que no plano da gestão orçamentária, não fiscal, há distinção entre créditos suplementares com impacto e sem impacto?
Sim, nesse caso, se eu não estiver atingindo a meta, eu não posso ampliar o meu limite, tá? Só que, qual é o entendimento da gente e da SOF? Existe um precedente de 2009 que fala o seguinte: após a análise da realização e da nova projeção dos itens até o final do ano, combinada com a alteração das metas fiscais propostas no Congresso Nacional, constatou-se a possibilidade de ampliação dos limites de empenho em 9 bilhões. Ou seja, a gente está baseado num precedente que eu estava com um cheque especial e, mesmo assim, aumentei o limite. E o TCU achou normal isso. Por isso a gente está questionando essa mudança de entendimento. Eu mostro, o governo federal fez totalmente diferente. Ele foi contingenciando, e aí eu posso entrar nos créditos específicos do decreto, que é o crédito da Polícia Rodoviária. O Ministério da Justiça, ele tinha um crédito de 4,2... com um limite de 2,8, depois caiu para 2,6, perdeu 200, e antes de aprovar a alteração da meta fiscal, teve um outro contingenciamento de quase 600 milhões.
Para concluir, doutor Orlando.
Tá? É só para dizer que... Por quê? Porque a gente estava esperando a aprovação, né, soberana do Congresso sobre se ia ter alteração ou não da meta.
Muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente, apenas um esclarecimento. Obrigado, o depoente leu um acórdão do Tribunal de Contas da União. Que acórdão é esse?
Eu não tenho o número dele aqui, mas ele é o relatório parecer prévio sobre as contas de 2009.
Perfeito.
Obrigada.
Pela ordem também,
senhora
presidente.
Senadora Ataídes.
Senadora Ataídes. Eu não pude estar aqui pela manhã, eu tive um estado febril. Eu passei esse final de semana também tomando chá de erva cidreira para suportar isso aqui. O depoente, o senhor Orlando, acabou de dizer que realmente, quando não se cumpre a meta, não poderia...
Senador,
não, você não, tem
eu já, já lhe faço não. Como orador inscrito por três minutos. Tá. Eu acho que mais prático seria isso, tá, senadora Thaís? Então, obrigado, o senhor terá três minutos.
Obrigado,
aí já fica, porque o senhor está inscrito pela ordem.
Esse pela ordem aqui, senhora presidente, atrapalha a ordem do serviço, não. Eu sei disso.
Então, eu lhe dou três minutos.
A interveniência do advogado de defesa, eu acho que não é oportuno.
Tá, então vamos recomeçar. O senhor vai, tem três minutos para inquirir a testemunha.
Obrigado, senhora presidente.
Três minutos agora. Agora o senhor já está inscrito em função... da ordem dos inscritos, tá? Senador Ataídes. Já está o seu tempo contando. Três minutos. Pode falar.
É a minha vez.
Eu estou lhe convidando.
É bom ser presidente. Obrigado, senhora presidente. Pois bem, então o depoente, o senhor Orlando, disse, agora respondendo ao nosso relator, que se não tivesse o cumprimento da meta, realmente não poderia... ter emitido esses decretos de créditos suplementares.
Não falei isso, não.
Não, não estou perguntando ao senhor.
Não, é...
Não estou perguntando
ao senhor. Momentinho, são dois... Ele tem que concluir os três minutos para desenvolver e perguntar. O senhor está continuando a expor, né? Os três minutos não foram consumidos. O senhor já fez a pergunta.
Senhora presidente, volta o meu tempo, por favor. Recompõe meu tempo, por favor, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Pois bem, pelo menos foi o que eu entendi na resposta do nosso testemunho ao nosso relator. Mas a lei, senhora presidente, é muito clara. O povo que está nos assistindo... Não tem mais dúvida, o artigo 167 é muito claro. A presidente Dilma tinha, sim, a liberdade de emitir esses decretos de créditos suplementares. Ela tinha, desde que ela cumprisse o compromisso que ela fez com o Congresso Nacional e com o povo brasileiro, que era o cumprimento da meta fiscal. Ponto. Ah, mas a presidente Dilma não sabia que a meta não seria cumprida. Claro que ela sabia. Em julho de 2015, estava-se com um déficit primário de 9 bilhões de reais. Em agosto, quando emitiu os outros dois decretos, foi para 15,2. Então, ela já sabia. Ah, não, mas a meta é anual, que não é. Não é. A meta é anual. Nós vamos chegar ao final do ano com superávit de 66,3 bilhões, conforme prometido ao Congresso Nacional. Mentira. No final do ano, nós chegamos com um déficit primário de 111,2 bilhões de reais. E é claro o artigo 167, que todo mundo aqui já sabe de cor, e o pessoal de casa. A abertura de crédito suplementar sem especial prévia autorização legislativa e sem indicação de recursos é proibido, são vedados. Agora, os senhores vêm aqui, como acabou de sair aqui a ex-ministra, ela tem que realmente dizer que está certo, porque ela é ordenadora de despesa. Ela não pode formar aqui prova contra ela. E eu imagino que todos os senhores que participaram da emissão desses decretos vão ter que responder na justiça. O artigo 359D do Código Penal é muito claro. Vai ter que responder todo mundo. Então, eu vejo que não há argumento, fatos são fatos. Evidentemente que a defesa tem que usar o seu jus sperniandis, é claro, tem que dizer que não. Uma certa vez eu fui substituir um professor de penal e ele me deu uma tarefa difícil, e eu reconheço. Então, eu pergunto a vossa senhoria, senhor Orlando, a presidente Dilma sabia que a meta não seria cumprida. Isto é fato consumado. Esse artigo 167, inciso 5º, Vossa Senhoria acha que ele foi respeitado no momento da emissão desses decretos? Eu faço essa pergunta só para ter a minha réplica de 2 minutos.